você tem, se é uma pessoa criativa, de quem sabe utilizar de um recurso público para desenvolver seus projetos. Eu estou recebendo aqui a diretora-geral de gestão da Secretaria de Educação aqui de Lagoa Vermelha, a Flávia Favreto, para nós falarmos de um edital da Lei Paulo Gustavo que foi novamente aberto, ou seja, oportunidade para você conseguir aquele dinheiro para tirar o teu projeto do papel. É isso, né, Flávia? Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui.
Que legal. Vamos falar então sobre esse recurso aqui da Lei Paulo Gustavo, que não é necessariamente um recurso novo, mas é uma sobra de um outro edital que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha.
Exatamente, Ricardo. Nós temos um saldo remanescente, um saldo que sobrou, ou seja, nós não tivemos propostas suficientes para distribuir esse recurso em projetos. E esse saldo é de R$ 136.609,06. Então, nós optamos, para não devolver esse recurso, optamos por abrir um novo edital. Como nós tivemos um prazo também estendido lá do governo federal para a gente fazer essa distribuição, nós optamos por redistribuir esse recurso. Esse edital, então, ele está um total de 8 propostas abertas para a economia criativa, que envolve formato de evento, feira ou mostra, e qualificação de produtores, então cursos, alguém que queira nos fazer uma proposta nesse sentido. Então, são 8 nesse artigo 8º da lei, e mais 9 propostas de audiovisual. Então, são documentários de audiovisual de 45 minutos, são documentários curtos ou videoclipes de 15, né, ou um ou mais videoclipes de 15 minutos até 15 minutos, e um videoclipe ou mais com 5 minutos, até 5 minutos. Então, todas essas propostas, se há produtores culturais, quem se interessa nesse meio da música, de documentário histórico, de histórias de comunidade. Então, tanto pessoa física quanto jurídica podem participar. Basta preencher a proposta que está no anexo do edital. Se for evento, feira, tem que ter uma anuência de espaço já. E ter cadastro de produtor cultural, que é só entrar no portal e se cadastrar lá como produtor cultural, quem já é dessa área, né, da cultura.
São R$ 136.000 no total, e mais ou menos a metade vai então para cada um desses segmentos.
É, sobraram R$ 67.081,98 para audiovisual, e sobraram R$ 69.527,89 para as demais áreas da economia criativa.
Eu fiz uma conta aqui por cima, então, para cada um dos projetos vai ser destinado mais ou menos R$ 7.000 ou R$ 8.000, né, Flávia?
É, nós temos um projeto de R$ 15.000, que é para esse documentário maior de até 45 minutos. É um projeto só que será selecionado pela comissão. Depois nós temos 3 projetos de R$ 10.000 até 15 minutos de documentário, né, ou videoclipes, mais de um videoclipe, e 4 projetos de R$ 5.000 para clipes de uma música, no caso, de até 5 minutos, né? Um projeto de R$ 2.081 para cinema ou esse tipo de iniciativa relacionada. 5 projetos, daí depois, na economia criativa, nós temos 5 projetos de R$ 10.000 para feiras, mostras ou algum evento que as entidades ou um proponente solicitar. 3 projetos de R$ 5.509 para formação e qualificação na área de produção cultural.
É bem amplo, né?
Bem amplo.
E também vai contemplar diferentes tamanhos, digamos assim, de produtores, né? Porque vai ter aquele pessoal que vai ter também a expertise, né? Ou seja, a experiência, saber como fazer um projeto num valor desse, que é maior, né? De R$ 15.000, e tem também aqueles outros projetos mais baratinhos, né? De R$ 2.000. No outro edital, não teve. Esse dinheiro sobrou porque não teve necessariamente a quantidade de projetos necessários para que todo aquele valor fosse investido, né, Flávia? Então, é por isso que está sobrando. Como é que está, por enquanto, o movimento? Eu sei que foi publicado muito recentemente, né, no Diário Oficial a informação desse edital, mas já há algum interesse, já há uma procura? Você acredita que vai conseguir preencher todas essas vagas?
É, nós temos. Como eu comentei, né, Ricardo, nós precisamos que as pessoas que tenham algumas ideias façam e coloquem no papel as suas ideias, para que o município possa ajudar e possa investir. Porque nós temos várias pessoas que dizem, por exemplo, que o município não apoia. Vários produtores culturais... que às vezes só falta colocar no papel e apresentar essa proposta assim que sai o edital. Porque esse edital está aberto desde o dia 19 de agosto, se eu não me engano, eu não tenho aqui o edital impresso, mas ele já fecharia final da semana passada. Então, ele fechou na sexta-feira da passada, nós não tivemos... tantos projetos novamente.
Ele está na fase de prorrogação.
E nós estamos insistindo,
né?
Porque nós solicitamos a prorrogação para mais essa semana e nós estamos mobilizando agora para que as pessoas que tenham essas ideias, as comunidades rurais, que tenham essa iniciativa, talvez, de fazer uma produção audiovisual, um vídeo, um documentário sobre a sua comunidade, suas origens. Então, tem N iniciativas que podem ser contempladas.
Agora, esse recurso ele pode ser usado de que maneira, Flávia? Se eu já tenho, por exemplo, um documentário pronto lá, que eu nunca lancei, eu posso participar desse edital? Se eu quiser adquirir, por exemplo, uma câmera que vai me ajudar a filmar a minha ideia, né, o meu projeto, eu posso apresentar também pedindo a compra dessa câmera? O dinheiro ele pode ser usado de que maneira, praticamente, assim?
Ricardo, o dinheiro pode contemplar parte de um projeto de audiovisual ou totalmente. Por exemplo, um clipe muito simples, né, de conseguir com o valor. Ou você faz na proposta que você apresentar, nas etapas, nas metas, nos valores correspondentes, você precisa apresentar uma parte. Por exemplo, eu quero fazer... Eu tenho todo o material montado, eu já coletei imagens, já tenho o material montado, eu quero só finalizar, fazer a edição. Uhum. Tranquilamente. Você pode fazer. Eu quero fazer a parte de produção também. O que não pode, Ricardo, é... por exemplo, uma câmera fotográfica. É um material permanente, eu não posso. Então, o produtor não pode comprar um material permanente.
Que pena.
É. Então, nesse sentido, não dá. Então, tem algumas limitações da lei. Mas você pode contratar alguém que tenha uma câmera e que possa coletar esse material para você fazer essa produção.
Uhum. Eu estou vendo aqui, Flávia, nesse edital, né, que era um aviso de prorrogação, encerra no dia 30 já de setembro o prazo para que as inscrições sejam realizadas junto a vocês lá na Secretaria da Educação. Esse recurso ele é do governo federal, né, por meio da Lei Paulo Gustavo, mas são vocês da Secretaria que dão positivo ou negativo para que a pessoa acesse esse recurso, é isso?
Nós precisamos também fazer um projeto, fazer um plano de ação no que nós iríamos investir esse dinheiro quando nós aderimos a esse recurso do governo federal. Então, da mesma forma que os produtores têm que dizer, olha, eu tenho essa proposta, o município tem que fazer com o governo federal para que esse recurso venha.
Uhum.
Então, nós temos a limitação e o edital tem que sair com as regras da lei federal, daquilo que rege, o decreto é lei. E o município tem algumas liberdades. O que aconteceu nesse processo de construção do edital? Nós fizemos as reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural, que tem representações de todos os segmentos. Nós fizemos uma audiência pública para que os interessados manifestassem as suas intenções e, baseado nessa construção coletiva, é que nós elaboramos a quantidade de propostas e os valores de cada projeto. a gente distribuiu, não foi aleatório, não foi uma decisão da secretaria. Né? Nós temos uma discussão constante com o meio cultural, por meio do Conselho Municipal de Política Cultural e por meio de audiências públicas. Tanto que houve uma audiência pública quando nós lançamos o primeiro edital e houve outra audiência pública quando nós lançamos antes de lançar o segundo edital.
É difícil preencher? Vocês têm até um modelo assim, para que a pessoa que nunca participou de uma ação como essa, né? Nunca participou de um edital, nunca apresentou uma proposta, mas ainda assim gosta desse mundo do audiovisual, possa seguir, né, um modelinho para que fique mais fácil dela, quem sabe, enviar o seu pedido até o dia 30, porque já está perto também no prazo final, Flávia.
Exatamente. Nós procuramos fazer o anexo do edital, que é a proposta em si, o mais autoinstrutiva possível. Então, tem algumas questões que, se houvessem dúvidas, nós fizemos na modalidade de preenchimento com um xizinho. Uhum. Né? Selecione qual o segmento que você atua. Né? Então, com um preenchimento com um X, por exemplo.
Fica mais
então,
fácil
isso
da
é
pessoa
auto-instrutivo. Então, dessas possibilidades, quais você se adequaria? Qual você se enquadra? Então, isso é muito importante. Para quem tem dúvida com relação a alguns aspectos da cultura, já é auto-instrutivo. A gente procurou fazer nesses moldes, né? E, inclusive, tem o modelo de declaração de pertencimento racial, se você quer se inscrever nas cotas, por exemplo, e a gente fez um modelo de termo de convênio para as pessoas já irem se familiarizando com aquilo que vai ter que ser o compromisso deles, e a gente fez também um anexo que é o relatório de execução, que é depois o que eles vão ter que preencher para prestar conta desse valor que foi gasto. Então, está mais do que
tá
mastigado.
Fácil.
É. Os anexos estão muito bons no sentido de orientar. Quem tem dúvida, né, só para complementar, quem tem dúvida com relação a onde encontrar o edital, a gente publicou, além do espaço de licitações dentro do portal, a gente solicitou que fosse publicado também na pasta Editais da Cultura, lá nas secretarias, lá dentro do portal, localiza a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, dentro da pasta da Cultura, Editais.
O nosso tempo aqui é curto, Flávia, tem duas perguntas também aqui que eu tenho que fazer para você. Primeiro, dos prazos, né? A pessoa tem que encaminhar a inscrição até o dia 30 e tem que entregar esse material que foi produzido até quando?
Nós temos um prazo de 6 meses a partir do conveniamento. A gente acredita que a partir do dia 30, nós temos mais um dia para a comissão já constituída fazer essa análise, tem o prazo de recurso, depois tem mais a pontuação, e então, acredito que até meados de outubro, salvo algum impedimento, a gente consiga fazer o conveniamento. Então, a previsão é de execução até, no máximo, maio do ano que vem.
Para fechar também, Flávia, são R$ 136 mil, divididos aí mais ou menos em 17 projetos ao todo. Se não tiver editais suficientes para receber esse valor, esse dinheiro pode voltar para o governo federal? E também, quantos já estão inscritos até agora?
Nós temos a última chance, agora. Não sendo distribuído, nós não conseguindo repassar esse valor para que o município faça a execução, os proponentes, esse recurso será retornado. Porque da mesma forma que os proponentes vão ter que fazer depois o preenchimento do relatório de prestação de contas, nós temos que fazer com o governo federal e nós temos prazo para isso. Então, não distribuindo esse recurso, ele volta para o governo federal e a gente devolve.
E das 17 abertas, mais ou menos quantos editais já apareceram?
Nós temos a expectativa, né, de que a gente complete agora. Faltavam poucos. Eu não tenho como te precisar quantos, até porque é uma informação que eu não disponho, porque lá na Secretaria de Educação quem recebe é a recepção, né? Uhum. Então, a gente não tem essa informação, eu nem posso dizer aqui.
Não tem problema.
Mas nós pretendemos todas essas propostas distribuir todo o recurso agora.
É, vamos torcer também. Obrigado pela tua entrevista, Flávia, uma boa sorte. E o pessoal que tiver alguma dúvida, vá até a Secretaria de Educação. O prazo é curto e é um dinheiro importante aí que você, que é um promotor cultural, pode utilizar. Até a próxima.
Exatamente. Muito obrigada, Ricardo. Só lembrando bem rapidinho que tem os arquivos editáveis lá dentro da pasta da Editais da Cultura também, uhum. Em Word.
Valeu,
obrigada,
obrigado.
Obrigada, Ricardo. Obrigada, ouvintes.
Vamos agora para um intervalo comercial, 11 horas e 35 minutos.
Você está acompanhando Temática, oferecimento...